22 medidas que foram encontradas com participação de várias entidades, escolas, pessoas envolvidas e convidadas para esta discussão, e contribuíram para a apresentação destas 22 medidas. Estas 22 medidas que nós entendemos como positivas, que deixam de ter sentido ou deixam de poder realmente fazer ou alcançar o resultado esperado, se não se definir como é que elas vão de ser executadas, onde é que vão ser executadas no território, quando é que vão ser executadas, como é que vão ser executadas. E eu vou citar aqui algumas dessas medidas que foram efetivamente elencadas e que, por o facto de não definirem isto que eu acabei de dizer, como, quando, onde, quem, quanto é que vai ser realizado e em que prazo, não passa de meras intenções. E então, por exemplo, está aqui definido como segunda ação ou medida que está preconizada a intervenção nas redes de água pluvial, avaliação e redimensionamento. É importante, e é óbvio que é importante, por causa da questão do escoamento das águas pluviais, em particular quando elas vêm com fluxos anormais, mas também dentro daquilo que é normal, esperado em cada época ou cada estação do ano. E, portanto, mas aqui nada é dito onde, quanto é que vai ser, em que freguesias, que quantidade por freguesia que vai ser efetivamente esta medida implementada, quanto é que se espera alcançar e que resultado. Nada é dito sobre isso. Pois diz que também que vão ser promovidas ações de uso sustentável da água, redução do consumo e reutilização de usos. Mais uma vez, não se diz quanto, quem vai fazer isto, como é que vai ser feito, que resultado é esperado, com que verbas é que vão ser realizadas estas ações. E, portanto, é mais uma intenção. Tudo isto é muito importante, atenção. Não estou a desvalorizar aquilo que aqui está, como as 22 medidas ou ações, são todas elas muito importantes. Mas como não é definido, efetivamente, as respostas que devem ser dadas a estas questões que eu formulei, nós não vamos saber e nunca vamos perceber que, efetivamente, aquilo que está aqui definido vai ser alcançado. Nós temos, por exemplo, outra medida, incentivo à atividade agrícola enquanto fator de equilíbrio da biodiversidade local. É importante, mas aquelas respostas que eu, às perguntas que eu aqui formulei, não existem. Constituição da equipe, outra, construção de rede de corredores verdes, parques urbanos e estrutura ecológica. Onde? Em que freguesias? Quando? Como? Com que verbas? Quem é que vai executar isto? E é importante. Outro exemplo, condicionar a ocupação urbanística em zonas de risco e de deslizamento de terras. Onde é que isto está identificado? Quem é que vai resolver isto? Como é que vai resolver isto? Quando é que vai resolver este problema? Portanto, promover a mobilidade suave através de redes cicláveis e pedonais, quando nós sabemos que é outra, não continua a não conter resposta, e quando nós sabemos que efetivamente em 2019 há apenas uma verba residual de 35 mil euros. Portanto, mais uma vez, não passa de meras intenções. Uma das que está aqui até classificada, ou em termos de quantitativos, é reduzir a frota, é fazer com que a frota automóvel municipal reduza em 50% aquela que é que se locomove por meios poluentes. Pronto, mas mesmo aqui é preciso valorizar quanto é que isto representa, mas já pelo menos tem aqui uma verba, uma percentagem, um compromisso para poder alcançar em 4 anos, pelo menos tem uma meta, esta tem, mas mesmo assim não está, nós não conseguimos perceber o quanto isto representa em termos de reconversão da frota municipal com veículos elétricos em 50% até janeiro de 2021. Muito bem, já tenho aqui uma meta, mas vamos ver. Esta é a única que, apesar de tudo, não, está em termos, está quantificada em termos de timing e em termos de quantidade. Podemos pelo menos chegar a 2021 e ir medir. Alcançamos ou não alcançamos? Quanto é que isto representa? Não sabemos exatamente, não está aqui definido. Mas pelo menos tem uma meta e tem um prazo e uma quantidade definidas. Também se fala na criação de infraestruturas de retenção de água para aproveitamento em operações de rega. Onde? Quando? Quem? Como é que isto vai ser alcançado? A valorização da área, de áreas inundáveis como elementos estruturantes do território associado a espaços verdes e lazer. Mais uma vez, falta definir onde, quando, como, quem é que vai definir e se vai alcançar este objetivo ou esta meta que esta ação aponta. E, portanto, para dizer que estes são alguns exemplos das 22 medidas que resultaram desse trabalho que faz parte da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Santa Maria da Feira, mas que, a nosso ver, não passa de meras intenções se não definir um compromisso quantificado, realista. Não pedimos que se comprometa com algo que depois não se é capaz de executar. Deve ser realista, mas deve ser exigível, e a nosso ver é exigível, e era assim que nós faríamos, foi isso que nós propusemos que fosse feito. Claro, não foi aceito, por isso nos abstivemos nesta matéria, porque nós estamos cansados de ver muitas ideias que até em si podem ser boas, mas depois, na forma como são apresentadas e na metodologia que é adotada e no compromisso verdadeiramente assumido, redundam em muito pouco e, portanto, não conseguimos o resultado que será esperado ou seria esperado nesta situação. E, portanto, é isso que eu para já queria referir, porque depois poderíamos ir para outras matérias então mais específicas, nomeadamente a matéria dos transportes e a questão dos passos. Passo único que foi aprovado pelo Governo que iria ser aplicado nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, de que o município da Feira faz parte da área metropolitana do Porto, e pelo facto de não ter efetivamente ainda a capacidade de integrar a sua rede de transportes públicos, que não existe no Conselho da Feira verdadeiramente uma rede de transportes públicos, e algo paradigmático o facto de nem o Centro Coordenador de Transportes existir, promessas de dezenas de anos incumpridas, e que era essencial para que as pessoas, quando precisam de tomar os transportes públicos, não tenham de estar ao frio, à chuva, e em condições que não são as melhores para poderem estar à espera desse meio de transporte. E, portanto, é algo extremamente importante. Ficámos também a saber que o Sr. Presidente da Câmara aceitou que, efetivamente, Santa Maria da Feira ficasse bem mais atrasada com os outros municípios, que também já iam mais adiantados com a questão do andante, mas Santa Maria da Feira fica aqui verdadeiramente prejudicada, que seria em maio que avançaria aqui o passo social, mas eu receio bem que mesmo até ao final do ano possa não surgir. Isso é um prejuízo que os munícipes de Santa Maria da Feira têm, porque o custo derivado desta medida para os feirenses é altamente penalizante. Veja, só um passo social de Vila Maior a Canedo custa mensalmente, Vila Maior ao Cavaco, aqui em Santa Maria da Feira, custa 101 euros. Se pudesse aderir a este sistema o mais rapidamente possível, que não será em abril, seria em maio, creio bem que poderá não ser, uma família nunca poderia ultrapassar o valor global de 80 euros, o que era muito relevante. E isto também entronca nas questões ambientais e nas alterações climatéricas. Porquê? Porque sabemos que o transporte público, para além de ser necessário, contribui positivamente para diminuir portanto, os gases, o CO2 na atmosfera, derivado dos combustíveis que são usados, por muitas vezes não haver alternativa nos transportes públicos, em termos de transporte individual. E, portanto, há aqui muitas questões que nós podemos discutir e podemos apontar e encontrar outras soluções que não são aquelas que estão propriamente a ser encontradas por tudo aquilo que eu acabei de referir.
A opinião de Margarida Garizo no que toca às medidas tomadas por causa de alterações, fazer com que não aconteçam estas alterações climatéricas. Filipe, é algo que preocupa, é preocupante nesta altura, a nível mundial.
Eu acho que
tudo isto está a influir nessas alterações constantes que acabam por me deixar também. São situações que nos alteram completamente. Estamos com calor, de repente estamos com frio, está sol, está chuva, isto não está fácil.
Assim fácil não
há
está.
Há que caber, não é? Eu pedi ao Filipe para tentar falar mesmo para o microfone. Está numa altura em que hoje não. Sim, hoje, sim, mas então, peço para não falar muito no microfone. Sim. Mas numa altura que hoje não conseguimos ligação até ao Alentejo para falar com o Paulo. Pois. Houve corte do Bloco de Esquerda nas ligações para o Alentejo. Aliás, o PC impediu o Paulo de falar.
Não, ele veio num transporte, aliás, financiado pelo PC.
Ah, foi por isso que ele veio com uma camisola com
mais transporte público financiado pelo PC. Boa noite, Paulo.
Boa noite. Foi sem vocês contarem.
Foi de surpresa. Eu hoje ia falar mal do Bloco, já não posso. Estas questões do clima não dizem só respeito a nós, não é? Diz respeito a toda a gente e diz evidentemente respeito também às entidades públicas que têm muito a fazer ainda para poder travar estas alterações do clima que se tem assistido. Ainda hoje, por coincidência, estava a ver um pequeno vídeo que está no YouTube relativo à temperatura média os anos desde 1880, que é desde quando há registro, até 2011. E 2011 foi o ano mais quente de todos esses anos. E a última década foi a mais quente de todas desde que há registro da temperatura média. Ou seja, a temperatura média tem estado a aumentar, né, ao longo dos anos.
E os glaciares a desgelar.
Contrariamente àquele urubu, que não tem outro nome, de loiro, que é presidente dos Estados Unidos da América.
Urubu.
Eu não sei se ele me irá processar, que agora está na moda processar, mas se chegar lá ele pode processar. Sim, terei a oportunidade de contactar.
Ele não sabe que é um urubu. Já à vontade.
Diz que é mentira, até porque nevou, não é? E como nevou, é evidente que em Nova Iorque e em Washington, salvo erro, na altura em que ele fez esse comentário, segundo ele, não havia alterações do clima porque até estava a nevar, ou seja, o planeta não estava a aquecer, não é? A estupidez é tanta a este nível. Que estamos neste paradigma, quando pessoas que têm a responsabilidade que têm têm este tipo de atitudes, quer dizer, é sinal que há ainda muito a fazer, não é? E por coincidência hoje também enviaram-me um vídeo que era precisamente um cientista a falar sobre, não propriamente sobre as alterações do clima, mas a falar sobre da forma como a humanidade trata os animais, não é? Para a alimentação e sem ser para a alimentação e a todos as peripécias em que colocam os animais. E do facto de a comunidade científica ter muito conhecimento, ter factos que provam, nomeadamente, as alterações do clima, mas não tomar partido. Não é? Fazem uns relatórios, mandam os relatórios para o ar e não tomam partido. Quer dizer, informam, limitam-se a informar. Isto não estou a dizer que são todos, não é? Mas se olharmos para a comunidade...
É a diferença entre a intenção e a ação.
Exatamente. Onde é que estão os ativistas, não é? Não há ativistas na comunidade científica a tomar partido e a exigir, no fundo, e a trabalhar para que essas mudanças se façam. São muito poucos aqueles que o fazem, não é? Numa altura em que é dramático, nós... Não é só a questão dos polos, não é? É a questão, por exemplo, de irmos ali a Maceda e vermos o avanço da costa. Quer dizer, quem for a Maceda, dá-me para...
Porque
a
consequência de gela, o de gelo faz elevar o nível da água.
O problema é que, ao falar-se em Maceda, estamos a falar de uma situação que se pode tornar num desastre ambiental enorme.
Sem dúvida.
Há ali uma lixeira ali pertinho. E o mar já está muito perto.
Bem, eu hoje sinto falta aqui do Antero.
O Antero, seria
uma pessoa para nos dar...
O Antero neste momento está a ver o Porto, está a ver o Porto.
Muito interessante este tema.
Ele antes do programa, por acaso, passou por...
Mas há sempre medidas... Mas há sempre medidas, dentro de algumas das medidas que a Margarida contou, eu lembro casos práticos, estava a falar do caso do Conselho de Ovar. Eu digo atenção a estas coisas, no que vai passando aqui à volta. Por exemplo, o bar no Furador, na parte sul do Furador, construiu umas zonas para apanhar todas as águas pluviais agora no inverno, para evitar que aquelas águas depois sigam para o mar. Elas acumulam-se lá e depois são encaminhadas para a Ria de Aveiro, um pouco a mais atrás. Por exemplo, o bar tem uma central fotovoltaica, um município enorme, por trás do F Ramada, antiga F Ramada agora, aliás, ainda se chama F Ramada, mas tem um outro nome também lá. Tem uma enorme central fotovoltaica. Aliás, ao bar, julgo que tem duas. Cá uma, quando se passa na A29, pensa uma central fotovoltaica ali na zona mais ou menos...
Mas é pública, privada, pertence a quem?
Há uma que pertence à Câmara, que é por trás da Ramada. Essa é da Câmara, essa é do município.
É uma novidade, não conhecia nenhuma Câmara que tinha...
Tem uma enorme central fotovoltaica. A Câmara da Bar tem uma central fotovoltaica enorme.
É um investimento interessante.
Tem uma central fotovoltaica enormíssima.
Esqueças que o serviço de água e saneamento em Ovar é da Câmara.
Pois.
E há uma outra central fotovoltaica, aí não sei de quem é, deve ser de algum privado. Quando se passa na A29, se repararem com atenção, isto ali muito próximo, eu julgo que é na A29 ou na... Não, eu acho que é na A29. Deve ser na zona de São Vicente Pereira, mais ou menos, Conselho de Ovar. Está lá outra central fotovoltaica considerável. Aquilo vê-se uma quantidade enorme de painéis. Depois há ali coisas que foram feitas, por exemplo, aquela questão daqueles sacos de areia para tentar acumular a areia, não evitar que o mar entrasse. Isso acabou por comprovar-se que não é propriamente...
São medidas imediatas de contenção, mas depois
foi feita, a médio prazo em termos de contenção. São coisas que se podem fazer e vai-se tentando fazer. Certo é que, em termos da costa, a costa vai entrando para aquela zona, que é uma coisa incrível.
Sim, sim. Aliás,
mas são medidas que... O turismo já foi ao ar, mas cedo.
Basta ir de um ano para o outro.
De curto gasto, de curto gasto.
É uma diferença muito grande. De um ano para o outro é uma diferença muito grande, mesmo na própria praia de Macedo. Mas essa questão das centrais fotovoltaicas, cá em Portugal não é prática comum, mas, por exemplo, em Espanha é prática comum. Em municípios
temos a da Marleja, que é enorme.
Sim, não, mas eu estou a dizer ser o próprio município a tomar iniciativa. Por exemplo, já na zona do Alentejo, a Vila Nova de Alfresno, que é logo ali a seguir à fronteira, o próprio município investiu numa central fotovoltaica que produz eletricidade. Essa eletricidade é distribuída pela população e o que é vendido gera riqueza. E a riqueza é usada em benefício da população.
E nós consumimos imensa energia pública, seria um dividendo imenso para os cofres municipais.
Sim, mas até do ponto de vista...
Espinho, numa requalificação recente ali ao pé do antigo...
Ao pé do quartel?
Eu reparei que a iluminação pública que lá foi colocada já é com painéis... embutidos, ou seja, cada lampião no fundo já tem um painel com uma particularidade que acende, tem um sensor de movimento, ele só acende quando detecta movimento a uns X metros. Parece uma ideia interessante.
Alguns municípios, o município de Coimbra, por exemplo, na cidade já tem isso também há alguns anos, porque há ruas que têm muito pouco movimento, ou não vive ninguém, e não faz sentido a luz estar constantemente acesa, não é? Então tem um sensor de movimento e quando passa alguém ou uma viatura, a luz acende.
Eu sou plenamente favorável a esse tipo de infraestrutura, porque...
Eficiência energética.
Eu tenho feito aqui várias vezes menção a isto, que a iluminação também é poluição. E nós, agora que podemos, de alguma forma, fazer alterações do ponto de vista da eficiência energética, eu acho que devem ser feitas esta substituição de lâmpadas pública, já acho que deve ser feita, e acho que a Câmara da Feira começou de alguma forma com um pioneirismo aqui há uns anos atrás, e que acho que foi positivo. No entanto, acho que devia ser melhor pensado no sentido de termos não só eficiência energética, mas termos também esse cuidado ambiental dessa poluição luminosa que prejudica muito, muito, muito a fauna.
Lado, tem poupança.
A fauna noctívaga.
E tem poupança.
E tem poupança, exatamente. Tem essa poupança associada é esse cuidado que, se o houver, permite realmente um duplo ganho.